E eu vou conversar com o prefeito municipal, que esteve presente durante toda a sessão. O que, que o senhor tem a falar depois de toda essa sessão, mais de 2 horas de sessão, discussão aqui, lá? Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Luiz Sérgio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Não se trata de um alívio, até porque foi o reconhecimento de que a prestação de contas nossa está de acordo. O Tribunal de Contas, ele aprovou, ele sinaliza pela regularidade das contas. A fala do vereador Mano Vieira, que é contador, ele deixa bem claro, a prestação de contas ela está correta, ela não tem irregularidade nenhuma. Trata-se aqui de levantamento de fatos relacionados com a CEI, que já tinha sido votada, a CPP já tinha sido votada, levantar de novo fatos que já estavam decididos lá atrás. Prestação de contas é uma coisa, são fatos contábeis, são relatórios que são enviados para o Tribunal de Contas, e essa prestação de contas está correta. O fato de ter havido irregularidades nas obras, nós também aguardamos que sejam responsabilizados aqueles que agiram pela irregularidade. Nós levamos até o Ministério Público, abrimos um processo contra a empresa responsável, Master Domus, e aguardamos, né, a apuração dos fatos, e sabemos que vão ser responsabilizados aqueles que realmente cometeram os atos irregulares. Mas a prestação de contas em si, ela não tem irregularidades. Os valores que foram pagos a maior por conta de falhas no processo de perícia nossa, dos nossos profissionais, eles vão ter que ser devolvidos lá na frente, né? Uma vez que terminar o processo judicial, por aqueles que cometeram as irregularidades. Nós também temos essa sensação de que vão ser punidos as pessoas que foram responsáveis. Agora, a prestação de contas em si, não. Ela não tem irregularidade nenhuma, ela está correta. Ainda que tenha havido desvios, eles vão ser apurados e o ressarcimento vai acontecer no tempo legal, no tempo devido, em que o Poder Judiciário terminar essa apuração.
Prefeito, houve omissão do Executivo, em especial na obra do Chinelão, que é o que mais chama atenção, uma licitação de 120 mil passou de 700 mil reais. Então vamos citar essa aí como exemplo. Uma licitação de 3 milhões e pouco, que era para 69 prédios públicos, foi feito em 5. O que, que aconteceu? Foi citado um modelo, talvez, da cidade de Baiti?
Não houve omissão. Isso tudo ficou bem esclarecido na ocasião em que se apurou na CEI e na CPP, de que o modelo licitatório, ata de registro de preço, ele faz uma previsão, tá? Ele faz uma previsão de valores. E o valor máximo é que não pode ultrapassar 25% ou 50%. O valor de 3.182.000, que nós tínhamos feito de licitação com a empresa, não foi ultrapassado. Agora, o remanejamento entre as obras, ele era possível. Tanto é que Realeza usou esse modelo, Ibaiti usou esse modelo, outros municípios pelo país, que não me vem agora à cabeça, mas muitos municípios usam o mesmo modelo de ata de registro de preço. Tá? Então não houve irregularidades na questão, e isso ficou claro. O Antônio Carlos Demício elogia o nosso departamento de licitação do município, tá? E a pessoa responsável à época, que era a Cibele Guzmão, ela veio até a CPP e a CEI e esclarece que o modelo é adequado, é ajustado e pode ser usado, e foi usado corretamente. O que não poderia exceder é o valor total, não o valor unitário entre as obras. Então, muito se falou aqui, né? Mas o próprio vereador Carlão elogia o nosso departamento de licitação, e a diretora do departamento de licitação esclarece que o modelo foi usado adequadamente. No quesito de omissão, no quesito de descuido, Não, a própria defesa nossa vai dizer que várias medidas foram tomadas para punir a empresa, que foi a abertura de uma sindicância, o afastamento dos servidores, depois eles foram exonerados, o valor que ainda havia a ser pago para a empresa foi retido, não foi pago, R$103 mil, foi aberto depois um processo administrativo, foi aberto um processo judicial contra a empresa, foi contratado uma empresa de perícia. Então, diversos mecanismos que o município tinha ao seu alcance para apurar os fatos, para inibir os fatos e para ressarcir os cofres públicos foram tomados. Então, não houve omissão nenhuma, nós tomamos as medidas no tempo devido, no tempo cabido. Infelizmente, numa situação como essa de hoje na Câmara, o que é que acontece? Os vereadores têm o direito de falar, mas o prefeito não tem o direito de falar e não tem o direito de se defender.
Não dá uma angústia ver se está ali isso, aquilo, e a gente não poder falar nada?
Não, porque a gente sabe que há a controvérsia, né? Houveram vereadores que levantaram a situação, se contrapuseram às falas desses vereadores, que simplesmente fizeram narrativas, né? Mas que não trazem elementos novos nenhum em cima da CPP e da SEI. O decreto é um levante, um inconformismo com a SEI e a CPP, que demonstraram que nós tomamos as medidas cabíveis, judiciais, administrativas, nós estivemos vigilantes quanto às questões, né? E foram apurados os fatos e estão sendo agora via judicial. Quero antecipar para toda a população de Bandeirantes, eu não trouxe isso para não demover os sentimentos dos vereadores, mas a prestação de contas de 2023 foi sinalizada pelo Tribunal de Contas pela regularidade também. Eles levaram os fatos lá, estão dizendo que o Tribunal de Contas argumentou que tinha problemas, mas o próprio Tribunal, mais uma vez, aprova a prestação de contas de 2023. Então, sinal de que a transparência no município, de que a apuração dos fatos por conta desta administração não vão ficar debaixo do pano. Nós vamos sim penalizar, punir aqueles que forem responsáveis e vamos sempre levar aos órgãos cabíveis, como o Tribunal de Contas, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, né, as apurações devidas que tiverem que ser feitas.
Prefeito, agora não seria nem campo das suposições, mas digamos, se fosse votado antes das eleições, o senhor temia que poderia ser reprovada essas contas e depois da eleição mudou e também poderia interferir no resultado ou na votação?
Não, Luiz Sérgio, o que aconteceu foi uma sequência. O Legislativo recebe a prestação de contas do Tribunal de Contas, né? O decreto pela irregularidade, né? Mas o que nós atuamos junto ao Poder Judiciário foi porque houve uma inserção, depois que eu já havia prestado a minha defesa, de um parecer técnico contábil, né? E que nós discordamos, porque esse parecer técnico, depois que nós tomamos conhecimento, eles iriam julgar sem o meu conhecimento, né? Foi marcada a data da sessão, então nós intervimos junto ao Poder Judiciário para que eu tivesse acesso e pudesse me defender também desse parecer. E o que nós levantamos é que o parecer tinha relatos de licitação, que não é competência do contador, havia relatos jurídicos que não é competência do contador e havia demonstrações de pessoalidade do contador sem apontamento das provas devidas. Então, o próprio Poder Judiciário entendeu que foi uma usurpação do meu direito, né, que foi um abuso do direito, a inclusão de um parecer contábil após eu ter emitido a minha defesa. Então, foi simplesmente um transcorrer natural, nós só impedimos para que eu tivesse tempo de fazer uma segunda defesa haja visto que foi inserido um documento posterior à minha primeira manifestação.
Não, eu fiz essa pergunta nunca pensando dessa maneira, que agiu dessa maneira para que não acontecesse. O trâmite correu tudo dentro dos prazos, todo, com todos os seus direitos, que é justo, tem a acusação, tem o contraditório, tudo dentro do prazo. Se de repente fosse antes da eleição, se o senhor temia, pelo andar da carruagem, conversando pelos bastidores, se o senhor tinha alguma informação que essas contas poderiam ser reprovadas? E segundo, se poderia interferir diretamente na eleição?
Não, Luiz Sérgio, não temia. Nós andamos de cabeça erguida na cidade em toda. Nós conversamos com a população, nos bairros, nas igrejas, nas associações, nas empresas. E em nenhum momento sequer alguém fez menção à prestação de contas. Em nenhum momento sequer alguém da população levantou os fatos das irregularidades com a empresa, até porque todos conhecem o meu caráter, sabem que eu venho de uma empresa séria, que é a Caixa Econômica, 28 anos, sabem da minha vida, todos me conhecem, sabem que eu não mudei a minha vida depois que me tornei prefeito. Então, em nenhum momento as pessoas questionaram a minha honestidade, a minha atuação junto a esses fatos. Então, não havia preocupação de que isso pudesse afetar o resultado das eleições.
Obrigado, prefeito.
Eu que agradeço, Luiz Sérgio, e agradeço aos vereadores pela oportunidade aí de mais uma vez a gente apresentar a nossa defesa, né, e sair aí com um resultado favorável.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Mano Vieira, falando também dessa situação. Mano, até conversei com o prefeito, né? Perguntei para ele se era um alívio. Ele falou que não, que ele confiava e tal. Você vai fazer parte a partir do ano que vem. Hoje você é vereador. E você defendeu nitidamente, claro, o prefeito. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, de Bandeirantes e também da nossa querida região. Pois é, Serginho, a gente analisou bastante, interpretou as contas do prefeito. E o que, que a gente pensa, Serginho? O prefeito Jaelson, ele quis reformar escolas, ele quis reformar o chinelão, ele quis reformar as obras da cidade e reformou. A empresa que ganhou a licitação e foi reformar, aconteceu sim ali algumas coisas estranhas que foram investigadas, né? Foi ao Ministério Público. A empresa que ganhou a licitação que realizou aquela obra lá. Então veja bem, não houve uma ação direta do prefeito em reformar essa obra. Então, a princípio, essa empresa, ela está sendo investigada pelo Ministério Público. E se essa empresa, se caso for confirmado que houve ali a inclusão de algum material que não está lá e que tem que devolver dinheiro ao erário, essa empresa, ela vai ser notificada pelo juiz e ela vai devolver, se caso for entendimento do Ministério Público e da Justiça. Um assunto muito importante a se destacar é que não há ainda nenhuma decisão do Ministério Público, do Jurídico, do Judiciário. Então, a evidência que fica é que não há nenhuma prova técnica contábil que diz que foi ali contabilizado uma despesa irregular. Então, foi no que a gente defendeu. E lembrando que a minha profissão, eu sou contador, né? Então, a gente tem aí uma responsabilidade a mais, porque a gente entende do processo técnico contábil. E toda despesa do município, toda despesa e receita tem que ser registrada. Partidas dobradas, débito, crédito. Né? Então, o Serginho, ficou evidente que não há ali nenhuma prova técnica contábil. Então, por isso que a gente aprovou as contas do prefeito com tranquilidade. E essa situação ainda vai ao Ministério Público. Se caso essa empresa ali for condenada pelo Ministério Público, essa empresa vai restituir dinheiro aos cofres públicos. Mas aí vai ainda de uma análise do Poder Judiciário, do Ministério Público. Enfim, a gente vai ter que aguardar ainda essa situação.
Quando você citou 2017, administração passada, não foi uma indelicadeza, uma infelicidade sua, porque águas passadas, foi arquivado, morreu o assunto e você trouxe à tona.
Muito importante, Serginho, destacar os assuntos de 2017, porque lá em 2017 foi realizada uma auditoria contábil e a gente conseguiu provar, a gente teve provas técnicas contábeis que ali evidenciava um registro de despesa falsa, ou seja, fraude contábil. Por que que eu trouxe isso à tona? Para provar que lá em 2017 a gente tinha provas. E agora, em 2022, não tinha provas. O que foi muito comentado pelos vereadores foi a questão de improbidade administrativa. E a improbidade administrativa, isso foi discutido já na SEI e na CPP. Então agora não era discussão da improbidade, agora era discussão do registro da despesa e da prestação de contas, onde que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu o parecer favorável, né? Ou seja, não apontou ali irregularidades e encaminhou para a Câmara. Mas a competência do julgamento são, né, dos vereadores. E a princípio, Serginho, foi isso a discussão. E discutiram ali a improbidade administrativa, coisa que ficou resguardada na votação da CPP por 11 votos a 2. Né? E agora a discussão ela deveria ser no quê? No registro da despesa, que a gente não apreciou, não houve ali qualquer evidência, né, ou prova que o registro da despesa estava irregular, ou seja, qual o registro técnico contábil que daria ali a irregularidade do lançamento. Então isso não houve.
Você está aqui na Câmara Municipal, você acompanhou todo o desenrolar, todos os prazos legais foram seguidos. Se caiu num período eleitoral, aí não é culpa de ninguém, tá? Aconteceu de cair. Mas se acontece essa votação antes da eleição, você acha que o resultado seria o mesmo ou você tem dúvida? Nós estamos falando de suposição.
Serginho, não tenho dúvida nenhuma que o resultado seria totalmente diferente.
Tá? Seria reprovado as contas, você acha?
No meu ponto de vista, veja bem, seria diferente. Eu acho que seria, sim, reprovada. É claro que aqui eu não vou aqui julgar voto de ninguém, né? Mas eu acredito que seria diferente o placar. Se seria reprovada ou não, fica meio difícil, mas a princípio ainda eu acho que seria reprovada, porque infelizmente o calor da emoção, da política, isso interfere no voto do vereador. Então eu acho sim que foi muito bem a juíza aqui da nossa comarca de Bandeirantes, aonde que suspendeu as sessões durante o período eleitoral para resguardar realmente a opinião do vereador. Ou seja, para não deixar o calor da eleição atrapalhar o voto do vereador. Então, parabéns aqui à nossa Justiça de Bandeirantes, que entendeu por bem deixar para votar a prestação de conta do prefeito depois das eleições. Né? Até para não haver aí um resultado.
Interferência. Só que não foi esse o motivo que ela suspendeu. Ela deu a liminar, porque foi anexado o parecer contábil da Câmara Municipal e o prefeito não teve o tempo do contraditório. Então, só por isso, não por causa da eleição em si.
Exatamente, Serginho, muito bem lembrado, né? Realmente foi isso que fundamentou a decisão dela. Mas, né, pelo princípio aí da moralidade, é claro que fica evidente que após as eleições o ânimo já baixou um pouco, né? Os vereadores estão mais tranquilos, aí eles podem aí ter um pensamento com calma, com cautela, e aí sim votar de maneira mais clara. Então, com certeza, no meu ponto de vista, sim, a prestação de conta teria um resultado diferente se fosse votado durante a campanha. E agora, mas enfim, né? As contas foram aprovadas, agora é bola para frente, pensar no futuro, projeto para Bandeirantes. Tenho certeza que tem muita coisa boa aí, podem contar com o Mano Vieira, vai estar sempre junto da população, fazendo o melhor trabalho possível para a população.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Antônio Carlos Demício, falando da aprovação das contas do exercício fiscal do ano de 2022. Carlão, você como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, você também foi o que mais falou durante a sessão. Eu queria que você fizesse um balanço dessa sessão e do resultado final. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer estar aqui, né, levando o que acontece na nossa Câmara, aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Veja bem, Serginho, eu sou presidente da Comissão Finanças e Orçamento e também fui presidente da Comissão Especial de Inquérito, onde levantamos as irregularidades em 5 obras dentro do nosso município. Esse valor lá, que teve esse problema nas obras, no valor com o processo licitatório e os quantitativos que faltou nas obras, dá um valor de quase 2 milhões. Então, as contas de 2022 vieram para essa casa para aprovação e dentro dessa conta de 2022, está esse valor de quase 2 milhões.
1 milhão e 600, não é isso?
1 milhão e 780, para ser mais exato. Então, Serginho, não tem como eu, sendo presidente da Comissão Especial de Inquérito e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento do nosso município, de dar um parecer favorável às contas. Mas o parecer contrário a essas contas não é um parecer contra o prefeito Jaelso, para caçar o Jaelso, não, muito pelo contrário. Votamos nessa noite a aprovação da conta, se a conta está certa ou está errada. E no meu ver, ela está super errada, porque ela tem uma diferença de quase 2 milhões, Serginho.
O que ficou para trás, porque foi aprovada, então morreu o assunto.
Na verdade, assim, nós, a Câmara, o Poder Legislativo, nós temos o poder de aprovar ou reprovar a conta. O Tribunal de Contas manda essa conta para a gente, ele manda lá com ressalva ou sem ressalva, aprovado. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, ele não analisa a realidade do município. Por isso que existe o Poder Legislativo, por isso que existe o vereador. Qual que é a função do vereador? Legislar e fiscalizar o Executivo. E nós que fiscalizamos nesse período, encontramos essas irregularidades, no qual a conta do prefeito tinha que ser reprovada. Só que isso, Serginho, é o que o poder apresenta para você, o que você tem que fazer dentro do poder. Mas o voto é um voto político, Serginho. Aí eu não posso convencer o vereador A ou B votar da forma que eu fiz o meu relatório, da forma que a gente entendeu que o relatório do nosso setor contábil é contra. Por quê? Contra fato não há argumento, o dinheiro não está naquela conta. Agora eu não estou aqui dizendo, Serginho, que o dinheiro está no bolso do prefeito ou está no bolso do secretário, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a conta tem que ser reprovada porque tem uma diferença de quase 2 milhões.
O Carlão, eu perguntei para os outros dois entrevistados, o próprio prefeito e também o Mano Vieira, se essa votação tivesse ocorrido antes da eleição, você acha que o resultado seria outro?
Serginho, veja bem, eu não tenho como afirmar isso para você, porque, na verdade, eu faço o meu trabalho, eu sei do trabalho que o vereador Carlão Demício faz, o meu eu sei. Sei das minhas responsabilidades e sei das pessoas que confiaram em mim e colocaram eu aqui. Agora, eu não posso saber como o vereador A, B ou C vai votar.
Existem os bastidores. A gente sabe que tem isso na política. Não é certeza, mas você dá para ter uma noção.
Sim, Serginho, você aposta que vai ser, tipo, vamos pôr aqui dentro dos 13, você imagina que seja 8 a 5, 7 a 6, essas coisas. Mas é só uma imaginação.
Suposição.
Suposição, até porque o voto é muito particular de cada vereador. E da consciência dele, se ele entender que não foi culpa ou que não é os 2 milhões não tá ali na conta, é quase difícil, né, Serginho? Porque os 2 milhões falta. Nós não estamos votando, Serginho, a culpa de quem. Não estamos votando a culpa de quem foi. Nós estamos votando que a conta de 2022 existe uma regularidade de 2 milhões. Não estamos votando quem é culpado e quem é inocente. Não, pelo amor de Deus. Serginho, eu até ali no meu momento de explicação pessoal, eu chamei a atenção dos novos vereadores que se elegeram. Eu peço que os vereadores peguem o regimento interno da nossa casa. Eles vão passar por um juramento, Serginho. Veja qual é a real função do vereador dentro. Qual é a função do poder legislativo. O poder legislativo, Serginho, ele cria lei e fiscaliza o executivo. Não importa quem é o executivo. Nós não olhamos, Serginho, se o executivo é negro, é branco, é homem ou é mulher. Nós olhamos o trabalho do executivo. Nós, do poder legislativo, nós não temos que trabalhar e legislar para a pessoa que seja, e sim pelo nosso poder. Nós estamos vivendo na política, infelizmente, eu venho falar isso nos microfones da Rádio Cabiúna, que tem uma audiência altíssima, nós estamos vivendo a inversão de valores na política, Serginho. Por quê? Porque os políticos estão apresentando isso para a população. Inversão de valor, Serginho. Veja bem, se nós tivéssemos o poder mais importante dentro do processo político, é o legislativo, Serginho. Se nós tivermos um poder legislativo sério, honesto e voltado para trabalhar, não é para prejudicar não, Serginho, não é para prejudicar ninguém, caçar prefeito A ou B ou vice-prefeito, não, muito pelo contrário. Nós temos que zelar com dinheiro público. nós temos um orçamento dentro do nosso município que nós temos que zelar com ele. E o legislativo a nível de Estado e a nível federal, zelar com o dinheiro público. Porque se nós fazermos isso como temos que fazer, nós não vamos ter desigualdade social no nosso país, Serginho. Podemos ter sim, mas muito pequena. Nós vamos ter uma educação de qualidade, nós vamos ter uma segurança de qualidade, uma infraestrutura de qualidade, saneamento básico de qualidade. Por quê? Porque nós vamos exercer a função que é fiscalizar o dinheiro público, Serginho. Infelizmente, não é isso que o Poder Legislativo está fazendo, tanto dos municípios, quanto no Estado e a nível federal. Infelizmente.
Carlão, outro assunto que você até ficou irritado quando o Gustavo Duté levantou a questão que vocês seguraram o máximo que pôde para chegar num período eleitoral para tirar proveito.
Serginho, veja bem, a nossa pauta ela é montada aqui, nós temos que votar a conta, todo ano nós vamos votar a conta. Deu certo que nesse período nós estávamos vivendo um período eleitoral. As contas chegaram no Tribunal de Contas, ela tem um prazo de 45 dias para ficar dentro da nossa casa, para ser analisada por todos os vereadores, passar pelas comissões de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, para ela ir para apreciação do plenário. Até porque, o que seria diferente eu pegar e colocar esse processo no período eleitoral? Nós estamos vivendo um período eleitoral, mas quem disse que a conta ia ser aprovada ou reprovada, que dano isso ia dar para quem? Para quem? Para o Jaelso? Para o Zé Bolinha? Para o Ney Demício? Ou para a Valquíria? Não! Isso não é para favorecer ninguém. Por isso que eu volto a frisar. O Poder Legislativo tem que fazer o seu trabalho, Serginho, sem olhar quem. Nós não estamos aqui legislando para o Bastião ou para o Mané. Não, nós estamos legislando para uma população e fiscalizando um orçamento do nosso município.
Você ficou triste com o resultado?
Serginho, não é questão de ficar triste. Eu faço o meu trabalho. Eu fiz um parecer das contas no qual nós presenciamos, nós trabalhamos em cima da Comissão Especial de Quer, onde levantamos essas irregularidades. As irregularidades, tudo com perícia, até para não prejudicar ninguém, Serginho. Nós não podemos... Eu tenho uma responsabilidade com o que eu falo aqui. Eu tenho responsabilidade, até porque se eu falar coisas que não existem, Serginho, eu posso ser processado. Então eu não falo besteira. Montamos uma comissão especial de inquérito, trabalhamos em cima disso, Serginho, em cima disso, e sem prejudicar ninguém. Deu quase 2 milhões de irregularidade, esses 2 milhões estão nas contas de 2022. Para mim, vereador Carlão Demício, não tinha como ser aprovada.
Muito bem, está aí com o vereador Antônio Carlos Demício. Encerra os trabalhos referente à 28ª sessão ordinária que ocorreu ontem na Câmara Municipal de Bandeirantes, na qual as contas do exercício fiscal 2022 foram aprovadas. Falei aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.